Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
E vamos conversar com Alexandre, que é o presidente da AOMAR, Associação de Homens e Mulheres do Mar, no Rio de Janeiro. Uma associação que teve um triste acontecimento nos últimos dias. Foram assassinados dois de seus integrantes e vamos conversar um pouco com o Alexandre sobre essa situação e sobre a situação que vive a AOMAR em geral no Rio de Janeiro.
Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Hoje nós estamos vivendo um momento muito triste aqui na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, nós estamos hoje de luto. A pesca artesanal no Rio de Janeiro está de luto. Perdemos dois companheiros, o Almir Nogueira de Amorim, que era o Almizinho, que a gente chamava de Almizinho, e o Pituca, que é o João Luiz Teles Penetra. Ambos são associados, fundadores da Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara. Inclusive, o companheiro Pituca é uma das lideranças do Grupo Homens do Mar, que nós fundamos em 2003. Então, hoje, nós, infelizmente, contabilizamos quatro companheiros mortos, quatro lideranças mortas, assassinadas aqui na Baía de Guanabara. Nesse primeiro momento, a associação, o grupo de pescadores, nós estamos aguardando as autoridades desvendar esses assassinatos, né? Nós sabemos que nós tivemos companheiros mortos de 2009, 2010, não teve até agora investigação ou resolução dos inquéritos. Na verdade, acreditamos que não teve. E nós estamos com medo que aconteça a mesma coisa com o companheiro Almir e Pituca. Então, eles tinham um papel super importante aqui na Associação Homens do Mar. O Pituca, em especial, ele era a pessoa responsável por organizar o grupo na Ilha de Paquetá, que, na verdade, ele era residente, nascido e criado na Ilha de Paquetá. E o Almir é um amigo muito íntimo e parente nosso, né? Ele é primo sanguíneo da minha esposa, foi criado com a gente, tinha a mesma idade da minha esposa. E nós estamos muito chocados. Nós estamos vendo a comunidade pesqueira hoje de Magé, Paquetá e ao redor, está vendo isso como mais um aviso ou um motivo de expulsão dos pescadores da região da Baía de Guanabara. Porque, na verdade, nós viemos desde 2003 sendo expulso da Baía de Guanabara, expulso do mar, expulso da pesca, mas de uma maneira covarde, uma maneira muito cruel, uma maneira por ameaças, de forma intimidatória, inclusive com assassinatos. Então, hoje, a Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara, a OMAR, ela contabiliza quatro assassinatos.
Alexandre, quais têm sido as denúncias da AOMAR na Bahia e o que ela vem denunciando em todos estes anos?
O Grupo Homens do Mar da Baía de Guanabara foi formado em 2003, justamente no período que se iniciou, um período crítico que se iniciou aqui, todo um processo de industrialização da Baía de Guanabara por parte de uma grande empresa de energia aqui no Rio de Janeiro, por parte da Petrobras. Então, a Baía de Guanabara hoje, a partir de 2003 para cá, as coisas veio ficando muito crítica para a pesca. O papel da Associação Homens do Mar, que foi fundada em 2007, através do grupo que foi fundado em 2003, na princípio era para defender os direitos dos pescadores junto à nossa lei, junto à Constituição. Porém, nós passamos também a defender diretamente o meio ambiente, o ecossistema local. Visto que não se pode falar de pesca se o nosso local de captura, o nosso local de atividade esteja contaminado, esteja atingido. Então nós viemos sendo expulso, dando espaço a terminais, refinaria, expulso do mar, expulso dos rios. Nós viemos presenciando várias contaminações, vários desastres ecológicos. Na verdade, proposital, não foram acidentes. Nós temos hoje na Baía de Guanabara três grandes refinarias que despejam diariamente efluentes químicos, produtos contaminantes. Então, nós viemos denunciar. O papel da Associação Homens do Mar veio para opor-se, contrapor todo esse desmando, esse descaso que está havendo por parte tanto da empresa produtora de energia como também das autoridades. Então, a Associação Homens do Mar hoje é uma associação ambiental, primeiramente. Porque se você não pode defender o seu meio ambiente que você vive, você não tem como viver nele. Então, hoje, nós defendemos o ecossistema Baía de Guanabara e a sua população que vive dela para tirar o sustento. E o papel dos dois companheiros, o Almir e o Pituque, principal, era, além de fundador, eles também eram ativistas. Eles faziam o papel disso ele fazia o papel de liderança nesse e papel super importante. Todas as reuniões, as ações nossas junto à ilha de Paquetá, que é uma ilha realmente de fato, bem próxima a Magé, era coordenada e feita pelo Pituca. Então eu posso dizer com certeza, além da perda humana, que todos estão sentindo isso, nós temos a perda também do ativista Pituca, do ativista Almir. Nós perdemos um grande elemento importante para toda essa luta, essa militância, que é necessária hoje. Hoje nós somos, a nossa presença hoje, a nossa ação hoje, ela preserva o local, preserva o sustento de mais de 20 mil famílias na Baía de Guanabara. Hoje os pescadores, hoje até os antigos pescadores, os caiçaras, pescadores com 70, 80 anos que ainda estão pescando, eles falam que nunca viram o que estão vendo agora. Eles estão vendo hoje uma Baía de Guanabara que antes, até o final dos anos 90, era quase toda ocupada pela pesca artesanal, transporte aquaviário e o lazer, sendo tomada à força. Para tu ver um parâmetro, nós até os final dos anos 90, o pescador artesanal, através de pesquisas técnicas, ocupava 78% do espelho d'água para a pesca artesanal. Hoje nós temos isso bem concreto, tecnicamente amparado, que hoje nós não conseguimos ocupar 12%. Nós fomos expulsos hoje para dar lugar a empreendimentos petroquímicos e petrolíferos e, além disso, atividades offshore. Então, mas sem nenhuma compensação, que é o mais grave. Você respeitou nem a lei do Brasil, nem o fator legal da compensação. Você não pode causar prejuízo a outra pessoa se você causar prejuízo a alguém que não possa se indenizá-lo ou dado a essa pessoa uma alternativa. Então, hoje a Baía de Guanabara, na verdade, ela está muito perigosa para se pescar. Ela está muito perigosa até mesmo para militar. Mas hoje nós temos essa perda desses dois companheiros como um aviso. Hoje, na comunidade de Magé, na comunidade da Ilha do Governador, na comunidade de Paquetá, na comunidade de São Gonçalo, são comunidades pesqueiras antigas, e viu isso aí como um aviso, tipo assim, saiam fora. Já tivemos esse aviso em 2009, com a morte do nosso companheiro Paulo César, tivemos esse aviso em 2010, com o nosso companheiro, a morte, o assassinato do nosso companheiro Márcio Amaro, e agora, infelizmente, em 2012, com a morte desses dois companheiros valiosos, na luta e valiosos na comunidade. Hoje eu vivo sobre escolta, muito devido a essas mortes, muito devido aos atentados. Eu escapei de três grandes atentados. Não por ser só o presidente da Associação Homens do Mar, mas também porque eu estava à frente justamente com esses companheiros na luta e me colocava mais à frente por estar numa situação um pouco mais agradável, porque na época eu tinha uma visibilidade maior. Porém, no último atentado que eu sofri grave em 2010, eu passei a receber, em setembro de 2010 para cá, uma escolta 24 horas, que não evitou de eu sofrer ameaças e continuar sofrendo os pequenos atentados ou possíveis atentados. A coisa de 3 meses para cá, eu vim comunicando às entidades, ao governo federal, comunicando ao governo estadual, que a direção, os diretores, a liderança da OMAR está sofrendo uma ameaça com mais intensidade, inclusive eu também. Isso não foi ouvido. Então, na verdade, todas essas mortes, as 4 mortes, são mortes anunciadas. São mortes que já podiam ser evitadas. Se fala de várias hipóteses dos assassinatos desses dois companheiros, do Almir e do Pituca. Nós chamamos chamamos de Pituca, são apelidos que nós usamos. Então, já foram mortes anunciadas. Nós já comunicamos a entidade, tem registro sobre isso. Porém, não nos escutaram. Porque acredito eu, acreditamos nós, a comunidade pesqueira, que estamos de luto, estamos muito tristes, que isso tudo tem a ver com o processo de desocupação criminosa que vem ocorrendo desde 2003 na Baía de Guanabara.
Alexandre, como fica agora a situação do Almar? Já sabemos que tem tido a solidariedade de organizações, de movimentos. Quais são os próximos passos a seguir?
Diferente dos assassinatos que houve em 2009 e 2010, que nós fizemos ações, em seguida, após as mortes, nós fizemos ações, fizemos mobilizações, dessa vez foi tão profundo, foi tão terrível as mortes, que foi por afogamento. Pegaram nosso companheiro, amarraram, torturaram, na verdade, de uma forma cruel, quer dizer, amarraram o seu próprio barco, o Almir, e afundaram o barco para se afogar lentamente. E o Pituca fizeram a mesma coisa, jogaram ele no mar amarrado, sem possibilidade de defesa. Isso causou uma grande comoção, está causando uma grande revolta na região. Mas como era de esperar, também causou um grande medo. Hoje, ontem, anteontem, nós aqui passeando pela orla da praia, fazendo um contato com os pescadores, nós conseguimos verificar que 80% dos pescadores não estão indo para o mar nesses últimos dias. Eles ainda não estão indo para o mar, não só por luto, mas com medo. Antes, nós quando sofrimos alguma ameaça, os pescadores da Baía de Guanabara, quando tinha alguma ameaça iminente, ou quando sofria alguma ameaça, ia para o mar se proteger. O mar era proteção. E hoje, nem isso nós temos. Hoje, nós não estamos indo para o mar com medo de morrer no mar. Isso, então, quer dizer, todo esse efeito aí, toda essa morte causou, ela beneficiou algum grupo muito grande, algum grupo que estava interessado em não ter mais pescador dentro da água na Baía de Guanabara. Que são grupos poderosos. Mas isso nós temos com certeza. Que no enterro do nosso companheiro Almir, no enterro do nosso companheiro Pituca, quando se falou em quem fez isso, quem matou esses nossos companheiros, quem assassinou nossos companheiros, toda hora todos olhavam para o mar. Mas não olhavam para a água, que a água era a vida deles. A água era a casa deles. Olhavam para os terminais, olhavam para as grandes empresas que estão acabando com o que nossos avós, nossos bisavós sempre preservaram. Que é o meio ambiente, que é a Baía de Guanabara, que é todo esse ecossistema maravilhoso que nos sustentou e criou nossas famílias por décadas e por mais décadas. Quando começou o conflito, nós sabemos, conseguimos, denunciamos que as instalações da Petrobras, dessa grande estatal brasileira, elas possuíam grupos de seguranças clandestino, grupos de seguranças paramilitares, ilegais. Tanto eram legais porque não existe segurança institucional que faz ameaça, que atira, que afronta ninguém, nenhuma pessoa de bem. Isso ocorria. Das instalações da Petrobras, tanto em terra como no mar, possui esse tipo de coisa. Nós temos relatos, RO, nós temos várias denúncias de pescadores que têm os barcos alvejados por arma de fogo, por disparos de arma de fogo. Pescadores que são ameaçados constantemente com presença de homens armados. Pescadores são perseguidos, são orientados e são obrigados a sair do mar. Então, isso vem correndo há anos, não me ensina de agora. Então, nós sabemos que a Petrobras, as empresas que trabalham para a Petrobras, que são contratadas da Petrobras, por que são contratadas, são da Petrobras? Porque estão em instalações da Petrobras. Então, ela tem toda a responsabilidade. E ela nunca tomou nenhuma posição, nenhum governo brasileiro tomou nenhuma posição contra isso. Nós sabemos que estão por trás disso. Eu não falo que elas estão, eu não posso afirmar precisamente que elas estão por trás desses dois últimos assassinatos. Mas os dois primeiros assassinatos, do Paulo e do Márcio, nós temos quase com certeza, aliás, nós temos certeza que tem relação com nossas denúncias e nossas ações contra a invasão do Petrobras na nossa área de pesca. A invasão da Petrobras no nosso meio ambiente. Tem relação com as nossas denúncias sobre a destruição que está causando essa atividade offshore na Baía de Guanabara. Então, quer dizer, dessas duas últimas, nós não temos certeza. Mas a comunidade pesqueira está, sim, dando toda a relação e nesse processo de expulsão do pescador, esse processo covarde de expulsão. Nossa oração que nós temos hoje, nós estamos aguardando com muita cautela o início das investigações. Mas a única coisa que nós estamos fazendo de fato é pressionando que seja dessa vez investigados os dois casos. E temos quase certeza que, elucidando esses dois casos, nós vamos chegar nas duas primeiras mortes, nos autores criminosos das duas primeiras assassinatos e talvez nos autores e nos mandantes dos atentados contra a minha pessoa. Hoje eu fico muito triste porque eu recebo uma segurança 24 horas, mas essa segurança eu não posso dar nem para a minha família, para meus filhos, para minha mãe, para meus irmãos, para minha esposa, e nem posso contribuir também com essa segurança para meus companheiros de liderança que estão morrendo, estão sendo assassinados. Então, quer dizer, nossa ação é que se lucide o mais rápido possível, que eu não preciso, em breve, não tenho mais segurança. Mas, de qualquer forma, do jeito que as coisas estão desenhando, a gente espera que não, mas se não houver uma ação hoje mais contundente, nós vamos ter mais mortes aqui, mais mortes de gente inocente.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.